Roberta, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Gratidão pela oportunidade de poder falar sobre esse projeto aí no seu programa.
Bom, Roberta, a gente sabe que hoje a gente está vivendo um tempo em que, até aqui, muitas pessoas só se ocupavam, a palavra certa é essa, só se ocupavam com o desenvolvimento técnico, né, habilidades para entrar no mercado de trabalho. E hoje o mercado de trabalho mudou tanto que só habilidades técnicas já não são mais suficientes. A gente precisa resolver conflitos, resolver problemas que vêm, muitas vezes, lá da nossa infância, que foram se perpetuando ao longo da vida, trazendo, dá para dizer assim, calos emocionais, né? E outras cositas mais, tentando se encontrar. Missão, propósito, são palavras que vêm forte hoje no mercado de trabalho, no meio da liderança, no meio de pessoas que somos nós, pessoas que queremos uma vida melhor. Qual a relação, por exemplo, agora desse equilíbrio entre não só ser técnico, mas também ser humano?
Então, né, Beverly, é um grande desafio para todos nós. Nosso mundo, né, em constante evolução, a sociedade, o mercado de trabalho. Então, cada vez mais, outras habilidades precisamos desenvolver. Então, como tu estava até falando, né, na questão do desenvolvimento dessa inteligência emocional, saber gerir as emoções, saber gerir os conflitos. Não basta só ser um excelente técnico, né, ter todas as competências técnicas, os conhecimentos, mas também precisa aprender a lidar e gerenciar as emoções, saber lidar com pessoas. Então, tudo isso é de extrema importância. E nesse novo momento que vivenciamos, né, quando a gente fala de propósito, de missão, o que, que estamos fazendo aqui, como que eu posso ser melhor, a gente também vai poder parar e olhar para o desenvolvimento da nossa inteligência espiritual, que todos nós temos, que é uma habilidade, mas também a ser desenvolvida.
Uhum. Bom, sobre esse aspecto da questão mais espiritual, muitas pessoas ainda fazem aquela confusão, né, de que uma busca espiritual tem a ver necessariamente com uma busca religiosa. Eu queria que você explicasse a abordagem dessa questão da psicologia, né, a psicologia mais positiva, a reencarnacionista, né, acho que o nome correto é esse, que você também utiliza como recurso nos seus trabalhos. Como essas perspectivas diferentes olham essa questão do desenvolvimento e a relação entre espiritualidade e religiosidade?
Então, o primeiro passo, né, Beverly, quando a gente inicia um processo terapêutico, ou enfim, mesmo quando a gente está conversando, fazendo alguns encontros, grupos no espaço terapêutico, é poder apresentar para as pessoas o quê? Que espiritualidade vai muito além das crenças religiosas, do que falar de uma religião propriamente dita. Muitas vezes as pessoas confundem a espiritualidade com o espiritismo, né? E não é nada disso, é a gente poder olhar para aquilo que faz parte da gente, aquilo do qual também fazemos parte e que transcende a todos nós. Aquilo que a gente sente que nos norteia, que guia, e que aí, claro, cada um vai poder chamar daquilo que mais se aproxima, né? Então, dentro da proposta terapêutica, dentro dessa busca que a gente vai trabalhando em todos os nossos encontros, a gente ajuda a pessoa a enxergar a sua vida de uma forma mais ampla, para além do óbvio, para além das pessoas, das relações, mas o que tudo isso vem para lhes ensinar nessa busca de evolução, que é o motivo de todos nós estarmos aqui, né? Então, esse é o ponto, assim, principal dentro do processo terapêutico. A psicologia positiva, hoje ela aparece como uma nova abordagem, uma nova escola, né, que tem muito mais o foco na prevenção do que trabalhar lá propriamente já os diagnósticos ou patologias. É muito mais uma ciência do bem-estar, da felicidade, do que propriamente chegar e já tratar a sintomas de muitas coisas que estão acontecendo. Então, quando a gente fala dessa nova psicologia, quando a gente fala da psicoterapia reencarnacionista, acredito que o grande gancho que a gente tem, a grande chave do processo é ajudar as pessoas a se perceberem como responsáveis o tempo inteiro pelas suas histórias, pelas suas vidas. não tem vítima, ninguém é vítima de nada, não tem vilão. Na verdade, a gente está aqui vivendo um processo constante de crescimento, de evolução, e tudo aqui é material muito rico para esse nosso crescimento. Mesmo assim, aquelas coisas que a gente, né, sente como tão difíceis, algumas marcas da nossa caminhada, da nossa história, se a gente olhar com esse olhar positivo, se a gente olhar por essa ótica reencarnacionista, a gente vai ver que ali tem grandes possibilidades de salto, de crescimento, de evolução, quando a gente aprende a lidar com o que aquilo gera na gente. Muito mais do que olhar para o outro ou para as situações julgando elas, né? Ou nos vitimizando, poder olhar, entender o que desperta na gente aquela situação, aquela pessoa, entender que é isso que a gente vem para curar, para transformar, para que a gente possa viver melhor, ser melhor, sermos melhor para a gente, sermos melhor para os outros.
Tá, Roberta, uma dúvida muito comum também é essa questão do acesso ao inconsciente. A gente sabe que já os pesquisadores, os cientistas, há muito tempo, é coisa já de 40, 50 anos, tem um reconhecimento, né, de que sabemos pouquíssimo sobre o inconsciente, tanto é que se diz, né, que é um grande iceberg, a pontinha de cima que a gente enxerga é o consciente, e o resto tudo, né, um universo à parte, seria o inconsciente. Há ferramentas de acesso a esse inconsciente? Como trabalhar esse universo à parte, né, que a gente talvez nem saiba tudo que tem a ver ainda, as pesquisas ainda são bastante incipientes, cada pessoa tem o seu universo à parte, mesmo estando conectado com o coletivo, há um universo pessoal, individual, que também está ali nesse inconsciente. Então, as ferramentas de acesso e o que esperar, né, dessa entrada, digamos assim, nesse universo chamado inconsciente.
Então, hoje a gente tem, sim, muitas ferramentas de acesso ao inconsciente. E porque, como tu falou, né, Beverly, essa analogia do iceberg, ela é perfeita. Eu acredito que o que a gente conhece, o que a gente tem acesso, o que a gente acha que conhece da gente é a pontinha, né? É aquilo que está fora do mar, é aquilo que a gente enxerga. E tem todo esse grande universo que está ali submerso e que nos rege. A gente, querendo ou não, aceitando ou não, tem grande influência em como a gente sente, em como a gente se comporta com os outros e com o mundo. Hoje, dentro do meu trabalho, a minha grande, a grande técnica, a grande ferramenta que eu utilizo para a gente acessar essas informações inconscientes é essa investigação inconsciente mesmo, né? Chamada de regressão de memória. Popularmente, acho que todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar de regressão de memória, né? E é quando a gente conduz aí o consultante no processo em um relaxamento profundo, que não é um transe, que não é uma hipnose, a pessoa está consciente o tempo inteiro, mas ela vai relaxando e ela vai, ela acaba estando numa outra frequência, numa outra vibração, e aí a gente consegue permitir que algumas informações, algumas lembranças vão surgindo, a pessoa vai relatando e depois a gente utiliza essas informações dentro do processo terapêutico, para ela entender daqui a pouco onde que tem a origem ali de um medo, a origem de uma ansiedade, de uma angústia, de uma tristeza, de alguma dificuldade específica. Então, esta é uma grande técnica que dentro dos processos terapêuticos eu utilizo hoje, mas a gente também tem outras ferramentas, uma meditação conduzida, algumas outras coisas também nos auxiliam a que algumas informações venham, né, de uma forma muito sutil, muito suave, nunca provocando nenhum tipo de desequilíbrio, muito pelo contrário, todas essas informações vêm para a gente trabalhar, né, um reconhecimento, essa busca de autoconhecimento. Então, nós temos essas ferramentas, temos algumas técnicas que ajudam a trazer essas informações lá do inconsciente, e aí a pessoa vai tendo um entendimento de por que que ela sente de tal forma, por que que diante de tal situação ela sempre acaba disparando uma determinada reação X, e isso ajuda muitas pessoas a começarem esses processos, então, de transformação. Ok, eu sei que eu carrego isso lá daquele ponto, daquela memória, e eu já posso fazer diferente agora.
Entendo. Muito, muito bom ouvir dessa maneira simples, né? Um assunto que a gente sabe que é complexo, não é tentar simplificar ele, mas é tentar entender. Bom, para ajudar as pessoas nessas propostas todas que a gente acabou de mencionar, Roberta, eu sei que você está abrindo aí o projeto Sábados de Evolução, já começa agora dia 17 de agosto. Como é que vai funcionar na prática?
Então, Beverly, esse é um projeto que já faz muito tempo que eu gostaria de colocá-lo em prática, mas eu acredito que também tudo tem o seu momento certo, né? A ideia desse projeto, desse programa é um sábado por mês, sempre o terceiro sábado do mês, a gente vai ter um encontro a partir das 14h lá no espaço terapêutico, onde a gente vai estar abordando temas ligados à evolução espiritual, à transformação. Então, na realidade, são debates, né? Não é uma palestra, não vou estar palestrando, o objetivo é levar um tema e a gente ir construindo junto, então, um debate onde a gente está buscando desmistificar aí algumas ideias que ainda são muito fortes, né, na nossa cultura, em relação à espiritualidade. Eu acredito que a espiritualidade, e que, então, para além das religiões, né, está ligado a tudo aquilo que somos, que sentimos. Falar de espiritualidade pode ser algo muito leve, pode ser algo muito fácil, viver dentro de uma proposta mais espiritualista é a gente poder se permitir viver de uma forma mais leve, mais consciente, buscando, né, autoconhecimento, buscando o nosso bem-estar. Então, são vários temas que a gente vai debater ao longo desses encontros. A gente vai estar fazendo uma construção, uma troca de ideias. Encontros muito ricos, a gente vai ter, sim, a exposição dos temas, a gente vai estar sempre utilizando algum tipo de técnica para que a pessoa possa se experienciar também. E o objetivo também é que a pessoa possa levar o que ela absorveu ali naquele nosso encontro, poder compartilhar, né? Eu acredito que tudo aquilo que é bom, que nos faz bem, a gente tem o compromisso também de levar para as outras pessoas. Então, essa é a proposta, poder falar de evolução espiritual de uma forma leve, de uma forma fácil. A gente pode viver a espiritualidade de uma forma prática no nosso dia a dia, sem ter que estar lá no topo de uma montanha, meditando longe de todo mundo, né? Que eu acho que essa é uma crença que as pessoas têm também. Não, a gente tem que estar aqui no contexto, no dia a dia, junto realmente daquele parente difícil, daquele chefe difícil, porque tudo isso que vai permitir que a gente cresça e que a gente evolua. Então, vamos falar de vários temas, vão ser trocas bem ricas, um encontro mensal e também esse nosso encontro, a gente vai estar fazendo um trabalho solidário junto à Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Caxias do Sul. Então, além do valor de troca, do valor de participação, a gente também conta com a arrecadação de donativos para a Liga, que a gente está trabalhando com a Liga nesse momento, a arrecadação de leite.
3 litros de leite por encontro, né? Doa, paga isso ali a taxa aí de inscrição, que se eu não me engano é R$40, R$42, é isso, né?
Isso aí.
Uhum. E mais a doação de leite que vai ser entregue à Liga Feminina. Para fazer inscrição já para este sábado, eu sei que as vagas são limitadas, são quantas vagas ainda tem? Qual a forma de inscrição?
A gente ainda tem vagas, sim. O objetivo desse grupo é não ser um grupo muito grande, então por isso que as vagas são limitadas. Acredito que quando a gente trabalha com grupos um pouco menores, as pessoas conseguem se conectar, compartilhar, falar, não se sentem, né, tão inibidas. Então, o grupo ele não é um grupo muito grande, então quem tem interesse, sim, temos vagas, pode estar fazendo a sua inscrição através do meu contato de WhatsApp, assim como também nas redes sociais, no meu Insta ou também na página do Facebook.
O endereço nas redes sociais é Roberta Zulian?
Roberta Zulian, psicoterapia, no Instagram também, Roberta Z, psicoterapeuta, e através do WhatsApp.
Que é o número?
É 992070761.
Fechou todas, então, Roberta, muito bem explicadinho, foi bem bom de conversar sobre isso, ampliando esse tipo de informações já no início da semana, oportunizando acessos. Obrigada pela presença, um forte abraço e sucesso sempre.
Eu que agradeço, Beverly, obrigada pela oportunidade e uma ótima semana para todos nós.